Ouvindo Vozes, Literatura no Rádio, nasceu de um projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos, em 2009. O programa foi ao ar entre os anos de 2010 e 2012, na Rádio Fiscar e na Rádio Educativa de Salvador. Contava com a participação de membros da comunidade universitária e do município de São Carlos. Estamos resgatando as gravações daqueles anos com o trabalho de remasterização de João Vitor Coura e o projeto gráfico de Ana Persona. Ouvindo Vozes, literatura agora em podcast.
Ouvindo Vozes.
Ouvindo Vozes.
Ouvindo Vozes, Literatura no Rádio.
Esse livro se destina a pouquíssimos. Talvez ainda não viva nenhum deles. Quem sabe sejam os que compreendam meu Zaratustra. Como eu poderia me confundir com aqueles a quem hoje se dá ouvidos? Só o depois de amanhã me pertence. Alguns nascem póstumos. As condições para me compreender, e então compreender necessariamente, eu as conheço muito bem. É preciso ser íntegro até a dureza nas questões do espírito, para tão somente suportar a minha seriedade, a minha paixão. É preciso estar afeito à vida nas montanhas, a ver abaixo de si a deplorável tagarelice atual da política e do egoísmo dos povos. É preciso ter se tornado indiferente. É preciso nunca perguntar se a verdade é útil ou se ela pode desgraçar alguém. Uma predileção própria da força por perguntas para as quais hoje ninguém tem coragem. A coragem para o proibido, a predestinação ao labirinto, uma experiência aurida de sete solidões. Ouvidos novos para a música nova, olhos novos para o mais longínquo, uma consciência nova para verdades que até agora permaneceram mudas, e a vontade de praticar a economia do grande estilo, conservar a sua força, o seu entusiasmo, o respeito por si mesmo, o amor a si mesmo, a liberdade incondicional frente a si mesmo. Pois bem, apenas esses são os meus leitores, meus verdadeiros leitores, meus leitores predestinados. Que me importa o resto? O resto é apenas a humanidade. É preciso ser superior à humanidade pela força, pela altura da alma, pelo desprezo.
E eu me voltei, eu, e vi toda a opressão que é feita sob o sol. E eis o choro dos oprimidos, e não há para eles conforto. E da mão que os oprime, força, e não há para eles conforto. E eu saúdo eu os mortos, os que já morreram, antes que aos vivos, a eles, os ainda viventes. E melhor do que ambos, quem ainda não foi, quem não viu os malfeitos que se fazem sob o sol. E eu vi eu toda a fadiga e todo o êxito da obra, pois aí, ciúme do homem contra o rival homem, também isto é névoa nada, e fome e vento. O estuto ata suas mãos e come a carne do corpo, pois no que caem, um levantará o outro, e dó, ao que é só, cairá e ninguém para o levantar. Pois do cárcere dos presos, ele veio a reinar, pois mesmo enquanto rei, nascera na miséria. Eu vi toda a gente vivente que andeja sob o sol, com o menino seguinte o que vai sentar no lugar do primeiro. Refreia teu pé quando fores à casa de Elohim e acerca-te para dar escuta, antes que para o dom dos estutos oferendas, pois eles não sabem que fazem o mal.
Códigos sagrados têm sido as causas dos seguintes erros. 1. Que o homem possui dois princípios reais de existência, um corpo e uma alma. 2. Que a energia, denominada mal, provém apenas do corpo, e que a razão, denominada bem, provém apenas da alma. 3, que Deus atormentará o homem pela eternidade por seguir suas energias. Mas os seguintes contrários são verdadeiros. 1. O homem não tem um corpo distinto de sua alma, pois o que se denomina corpo é uma parcela da alma discernida pelos 5 sentidos, os principais acessos da alma nesta etapa. 2. Energia é a única vida e provém do corpo, e razão o limite ou circunferência externa da energia. 3. Energia é deleite eterno.
Quem refreia o desejo assim o faz, porque o senhor é fraco o suficiente para ser refreado. E o refreador, ou razão, usurpa-lhe o lugar e governa inapetente. E refreando-se aos poucos se apassiva, até não ser mais que a sombra do desejo. Essa história está relatada no Paraíso Perdido. E o governante, ou razão, chama-se Messias. E o arcanjo original, o possessor do comando das hostes celestiais, chama-se demônio Satã. Seus filhos chamam-se pecado e morte. Do livro de Jó, porém, o Messias de Mildon chama-se Satã, pois essa história tem sido adotada por ambos os lados.
Em verdade, pareceu a razão que o desejo havia sido banido, mas, segundo a versão do demônio, sucumbiu o Messias, formando um céu com o que roubara do abismo. Isso revela o Evangelho, onde ele suplica ao Pai que envie o Confortador, ou desejo, para que a razão possa ter ideias sobre as quais se fundamentar, não sendo outro o Jeová da Bíblia, senão aquele que mora nas flamas flamantes. Sabei que Cristo, após sua morte, tornou-se Jeová. Mas em Milton, o Pai é destino, o Filho, consciente dos 5 sentidos, e o Espírito Santo, vácuo. Nota: a razão pela qual Milton escreveu em grilhões sobre anjos e Deus e em liberdade sobre demônios e inferno está em que ele era um poeta autêntico e tinha parte com o demônio sem sabê-lo.
Bosque tem um pássaro. Você para e cora com seu couro. Tem um relógio que não toca nunca. Tem uma brecha no gelo com um ninho de bichos brancos. Tem uma catedral que sobe e um lago que desce. Tem uma pequena carruagem abandonada na moita, ou que passa correndo, decorada. Tem uma troupe em traje de comédia, espiada pela trilha da floresta. E então, quando você tem fome e sede, tem sempre alguém que te manda passear. Eu sou o santo rezando no terraço, como os animais pacíficos pastando junto ao mar da Palestina. Eu sou o sábio na poltrona sombria. Os galhos e a chuva se jogam contra a vidraça da biblioteca. Eu sou o andarilho da grande estrada entre os bosques anões. O rumor das represas cobre meus passos. Me demoro vendo a triste fuligem dourada do pôr do sol. Eu bem podia ser a criança abandonada no cais de partida para o alto mar. O caipira rodando as alamedas, sua cabeça roçando o céu. Os caminhos são ásperos. Montinhos se enchem de giestas. O ar está parado. Que longe os pássaros e as fontes. Isso só pode ser o fim do mundo avançando.
Que farás tu, meu Deus, se eu perecer? Eu sou teu vaso. E se me quebro? Eu sou tua água. E se apodreço? Sou tua roupa e teu trabalho. Comigo perdes tu o teu sentido. Depois de mim não terás um lugar onde as palavras ardentes te saúdem. Dos teus pés cansados cairão as sandálias que sou. Perderás tua ampla túnica. Teu olhar que em minhas pálpebras como num travesseiro ardentemente recebo virá me procurar por um largo tempo e se deitará na hora do crepúsculo. no duro chão de pedra. Que farás tu, meu Deus? O medo me domina.
Ó tu, anjo mais belo, também o mais culto, Deus que a sorte traiu e privou do seu culto.
Tende piedade, ó Satã, dessa longa miséria.
Ó príncipe do exílio, a quem alguém fez mal, e que vencido sempre te ergues mais brutal.
Tende piedade, ó Satã, dessa longa miséria.
Tu que vês tudo, ó rei das coisas subterrâneas, charlatão familiar das humanas insânias.
Tende piedade, ó Satã, dessa longa miséria.
Tu, que mesmo ao leproso, ao páreo infame, ao réu ensinas pelo amor as delícias do céu.
Tende piedade, ó Satã, dessa longa miséria.
Tu que da morte, tua velha e forte amante, engendraste a esperança, a louca fascinante.
Tende piedade, ó Satã, dessa longa miséria.
Tu que dás ao proscrito esse alto e calmo olhar, que faz ao pé da forca o povo desvairar.
Tende piedade, ó Satã, dessa longa miséria.
Tu que sabes onde é que em terras invejosas o teu ciumento esconde as pedras preciosas.
Tende piedade, ó Satã, dessa longa miséria.
Tu, cujo claro olhar conhece os arsenais, onde dorme sepulto o povo dos metais.
Tende piedade, ó Satã, dessa longa miséria.
Tu, cuja larga mão oculta os precipícios, ao sonâmbulo a errar na orla dos edifícios.
Tende piedade, ó Satã, dessa longa miséria.
Tu que magicamente abrandas como mel os velhos ossos do ébrio moído no tropel.
Tende piedade, ó Satã, dessa longa miséria.
Tu que é o homem que é fraco e sofre deste o alvitre de poder misturar ao enxofre o salitre.
Tende piedade, ó Satã, dessa longa miséria.
Tu que pôs tua marca, ó cúmplice sutil, sobre a fronte do creso implacável e vil.
Tende piedade, ó Satã, dessa longa miséria.
Tu, que abrindo a alma e olhar das raparigas, a ambos dás o culto da chaga, o amor pelos mulambos.
Tende piedade, ó Satã, dessa longa miséria.
Do exilado bordão, lanterna do inventor, confessor do enforcado, do conspirador.
Tende piedade, ó Satã, dessa longa miséria.
Pai adotivo que és dos que furioso o mestre, o Deus Padre, expulsou do paraíso terrestre.
Tende piedade, ó Satã, dessa longa miséria.
Glória e louvor a ti, Satã, nas amplidões do céu em que reinaste, nas escuridões do inferno em que vencido sonhas com prudência. Deixa que eu, junto a ti, sob a árvore da ciência repouse, na hora em que sobre a fronte hás de ver seus ramos como um templo novo se estender.
Olá, guardador de rebanhos, aí à beira da estrada. O que te diz o vento que passa?
Que é vento e que passa. E que já passou antes e que passará depois. E a ti, o que te diz?
Muita coisa mais do que isso. Fala-me de muitas outras coisas. De memórias e de saudades e de coisas que nunca foram.
Nunca ouviste passar o vento. O vento só fala do vento. O que lhe ouviste foi uma mentira. E a mentira está em ti. Pouco me importa. Pouco me importa o quê? Não sei. Pouco me importa.
E as ideias instruídas do senhor me fornecem paz. Principalmente a confirmação que me deu que o tal não existe. Pois não é não? O arrenegado, o cão, o cramunhão, o indivíduo, o gaiado, o pé de pato, o sujo, o homem, o tisnado, o coxo, o temba, o azarape, o coisa ruim, o mafarro, o pé preto, o canho, o dubá-dubá, o rapaz, o tristonho, o não sei que diga, o que nunca se riu sem gracejo? Pois não existe? E se não existe, como é que se pode contratar pacto com ele? A ideia me retorna. Do mal imaginado, o senhor me deu lícito. Que ou então, será que pode também ser que é tudo mais passado, revolvido, remoto, no profundo, mais crônico? Que quando não tem noção de resolver a vender a alma sua, que é porque ela já estava dada, vendida, sem se saber? E a pessoa sujeita só a certificando regulado algum velho trato que já se vendeu aos poucos faz tempo? Deus não queira. Deus que roda tudo. Diga o senhor sobre mim, diga. Até podendo ser, de algum dia eu vim entender assim, quem sabe. A gente, criatura, ainda é tão ruim. Tão que Deus só pode às vezes manobrar com os homens, mandando por intermédio do diabo. O que Deus, quando o projeto que ele começa é para muito adiante, a ruindade nativa do homem só é capaz de ver o aproximo de Deus em figura de outro. O que é que de verdade a gente pressente? Duvido 10 anos. Os pobres ventos no burro da noite. Deixa o mundo dar seu giro. Eu tô de costa guardada, com o poder de minhas rezas. De amar, de amo. Relembro de Adorim. Minha mulher que não me ouça. Moço, toda saudade é uma espécie de velhice.
Nesta edição você ouviu Prólogo ao Anticristo, de Friedrich Nietzsche, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, Infância, de Rambo, A Voz do Demônio, de William Blake, Que Farás Tu, Meu Deus, Se Eu Perecer, de Ranier Hilke, Litanias de Satã, de Charles Baudelaire, O Guardador de Rebanhos, de Fernando Pessoa e Eclesiastes. Rádio Fiscar apresentou Ouvindo Vozes, um programa do Grupo de Atividade Curricular de Integração, Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de São Carlos. Apoio, Prodocência UFSCar. Coordenação de Wilson Alves Bezerra. Locução de Felipe Stuck, Mariana Campos, Maristela Stamato, Marco Freitas, Ricardo Gessner e Wilson Alves Bezerra. Produção de Marco Freitas. Trabalhos técnicos de Vitor Portes. Direção de Jornalismo de João Eduardo Justi. Direção geral de Ricardo Rodrigues. Rádio Fiscar, escute diferente. Ouça vozes na internet. www.literaturanoradio.wordpress.com